Boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia. Vamos iniciar nossa sessão de hoje. Em nome do povo de Campo Herê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 43ª sessão ordinária do terceiro período legislativo, realizar-se neste dia 4 de dezembro de 2023, às 18h10, na sede da Câmara Municipal. Solicito hoje o leitor da Bíblia pelo vereador Marcelo Brunetto.
Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Assim seja.
Ata da 42ª sessão ordinária do exercício 2023. Ata número 3547. Aos 27 dias do mês de novembro de 2023, às 18 horas e 10 minutos, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Antônio Teixeira da Rosa, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 42ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao vereador Marcelo Brunetto para realizar a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicitou ao diretor da Casa para proceder à leitura das atas número 3545 e 3546 das sessões ordinária e extraordinária realizadas no dia 20 de novembro de 2023, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos. Dando continuidade, o senhor presidente registrou a ausência dos vereadores Gelson da Silva Cavaleiro e Vilmar Bombieri, justificando o motivo de viagem a Brasília. Ato contínuo, solicitou ao presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, o vereador Marcelo Brunetto, para realizar a leitura do parecer da referida comissão. Ato número 013/2023, da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei número 76/2023. Foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Em sequência, solicitou à presidenta da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, a vereadora Suzane Teske, para realizar a leitura do parecer da referida comissão. Ata número 031/2023, da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, referente aos projetos de lei número 75/2023, número 76/2023 e número 78/2023. Foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ato contínuo, solicitou à presidenta da Comissão de Educação, a vereadora Laura Conceição Trevisan, para realizar a leitura do parecer da referida comissão. Ata número 009/2023, da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização da Comissão de Educação, referente ao projeto de lei número 75/2023, 76/2023, 78/2023. Foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa diretora, o vereador Valdir Venâncio Pereira, para realizar a leitura dos documentos oficiais. Ofício do Departamento de Esportes e Juventude foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Indicação número 059/2023, do vereador Cleberson de Jesus dos Santos, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie com urgência a tubulação da Rua Romã, nas proximidades da garagem dos ônibus escolares. Foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 060/2023, do vereador Cleberson de Jesus dos Santos, que visa solicitar ao Poder Executivo Municipal para que adote ações para realizar a castração de animais de rua ou animais de proprietários de baixa renda, comprovada tanto felinos como caninos, nos moldes do Programa de Controle Populacional de Animais Domésticos, Cães e Gatos, o qual inicialmente deveria ser realizado periodicamente, mas foi descontinuado nos termos do Decreto número 1723, de 16/8/2019, e Lei 1962/2016, de 18/8/2016. Foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 061/2023, do vereador Marcelo Brunetto, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que estes providencie as melhorias com tapa-buracos na Avenida Bandeirantes. Foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada por unanimidade de votos. Projeto de lei número 80/2023 autoriza a doação com encargos do imóvel e benfeitorias que especifica e dá outras providências. Conforme consta no regimento dessa Casa de Leis, o senhor presidente determinou a baixa do projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Serviços, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira e Comissão de Serviços Públicos Municipais. Também solicitou um parecer jurídico. Projeto de Lei nº 81/2023 altera dispositivos da Lei nº 1877/2015 e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira e Comissão de Serviços Públicos Municipais. Dando início à palavra livre, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Marcelo Brunetto, líder do Patriota, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou assuntos relacionados sobre o projeto de lei nº 80/2023. Comentou sobre a indicação número 061/2023 de sua autoria, aprovada por unanimidade de votos. Comentou da visita que realizou na comunidade da linha Área Nova, com o objetivo de acompanhar o DMR na recuperação das estradas daquela comunidade. Pediu para ser retirado do plenário, sendo autorizado pelo senhor presidente, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra livre à vereadora Laura Conceição Trevisan, líder do PT, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a viagem que realizou na capital do estado, Florianópolis, onde protocolou vários pedidos de recursos para serem aplicados no município. Comentou sobre o dia D do homem realizado no último sábado, parabenizando a todos que participaram desse momento muito importante para a saúde dos homens, finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra para o vereador Valdir Venâncio Pereira, líder da bancada do Podemos, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre o dia D do homem, realizado no último sábado, parabenizando a todos que participaram desse momento importante para a saúde dos homens. Comentou sobre os projetos que tramitaram na sessão de hoje, finalizando assim as suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente passou a palavra livre à vereadora Suzane Teske, líder do governo, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou assuntos relacionados sobre os projetos que tramitaram na sessão de hoje. Comentou sobre a viagem que realizou na capital do estado, Florianópolis, onde protocolou vários pedidos de recursos para serem aplicados no município. Frisou que foram elaborados vários projetos para serem desenvolvidos no município. Comentou sobre a Secretaria de Saúde, salientando que está sendo realizado um excelente trabalho por todos os funcionários. Comentou sobre os recursos, justificando que muitas vezes eles já são destinados para serem aplicados em determinado setor, não podendo ser aplicados em outra pasta. Comentou dos vários recursos que a bancada do PT trouxe até o presente momento para o município, em especial para a Secretaria da Saúde, finalizando assim as suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Cleberson de Jesus dos Santos, líder do PL, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou assuntos relacionados sobre o projeto de lei 80/2023, que foi baixado para as comissões competentes. Comentou sobre a geração de emprego no município, salientando que é muito pequeno os incentivos para novos empresários se instalar no município. Comentou sobre a indicação número 060/2023 e sua autoria, aprovada por unanimidade de votos, finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador José Tílio Boareto, líder da bancada do PP. Desejou uma boa noite a todos. Comentou sobre as críticas que aparecem com mais intensidade ao Executivo Municipal em ano eleitoral, salientando que normalmente é a oposição que faz por pura politicagem. Parabenizou a bancada do PT por trazer vários recursos ao município, frisando que é a bancada que mais trouxe recursos na história do município. Comentou que os líderes da bancada do PP na esfera estadual e federal não destinaram nenhum recurso para o município. Frisou que procurou os referidos líderes e não foi atendido. Salientou que a sigla do PP irá ser extinta no município de Camporé. Parabenizou a todos que fazem parte da administração municipal pelo excelente trabalho que estão realizando, finalizando assim as suas palavras. Por fim, o senhor presidente cumprimentou o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Fez um convite a todos para participarem da sessão solene de outorga do título de cidadão honorário camporense ao ilustríssimo senhor Valdemar do Almagro, no próximo dia 30 de novembro, às 19 horas, na sede da Câmara. Comentou assuntos relacionados sobre o projeto de lei 80/2023, que foi baixado para as comissões competentes. Comentou sobre os valores que cada bancada trouxe para o município. Comentou sobre os altos valores que foram gastos para reformar as máquinas da Secretaria de Agricultura e DMR. Comentou sobre a falta de remédios na farmácia básica do município. Comentou sobre as obras que estão sendo executadas no município, salientando que é mérito de toda a população e não só da prefeita municipal. Por fim, agradeceu a todos e encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 43ª sessão ordinária a ser realizada neste dia 4 de dezembro, às 18h10, na sede da Câmara Municipal.
Diretor, vou só te pedir uma correçãozinha. Quando eu falei das obras, eu falei que era de toda a população, inclusive os vereadores dessa casa legislativa também têm a mão dentro dos recursos que está vindo para o município, tá? Neste momento. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, está em votação, inclusive com as correções. Está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade de votos. Solicito ao relator de Comissão de Constituição, Legislação e Redação, o vereador Cleverson de Jesus dos Santos, para que realize a leitura do parecer das referidas comissões.
Ata número 017/2023. Aos 4 dias do mês de dezembro de 2023, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação para análise e parecer referente aos seguintes projetos de leis. Projeto de lei número 75/2023, projeto número 076/2023, projeto número 78/2023, projeto número 81/2023, projeto número 74/2023. Após análise, a comissão decidiu que os referidos projetos estão aptos para análise e votação em plenário. Sendo assim, é o que tínhamos para tratar e encerramos a presente ata, que passa a ser assinada pelos membros dessa comissão.
Está à disposição dos senhores vereadores o parecer da referida comissão. Solicito ao presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, vereador Marcelo Brunetto, para que realize a leitura do referido parecer das comissões.
Ata número 14/2023. Aos 4 dias do mês de dezembro de 2023, reuniram-se os membros da Comissão de Serviços Públicos Municipais para análise e parecer referente ao projeto de lei número 76/2023, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e da outras providências. Projeto de lei que dispõe sobre alteração da lei orçamentária anual do ano 2023, abre crédito suplementar e da outras providências. E projeto de lei número 81/2023, que altera dispositivos da lei número 1877/2015 e da outras providências. Após análise, a comissão decide pela viabilidade de votação em plenário dos projetos citados. Sendo o que tínhamos para tratar, inseramos a presente ata, que passa a ser assinado por todos os membros da comissão: Marcela Brunetto, José Atílio Boareto e Suziane Teschi.
Está à disposição dos senhores vereadores parecer da referida comissão. Solicito à presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, vereadora Suziane Teschi, para que realize a leitura do parecer da referida comissão.
Ata número 32/2023. Aos 4 dias do mês de dezembro de 2023, reuniram-se os membros dessa comissão para análise e parecer do projeto de lei número 81 de 23 de novembro de 2023, que dispõe: altera dispositivo da lei número 1877/2015 e da outras providências. Após a análise, a comissão decide que o projeto de lei está apto para análise e votação em plenário. Sem mais nada a tratar, encerro o presente ato. Suziane Teschi, Laura Conceição Trevisan e Valdir Venâncio Pereira.
Está à disposição dos senhores vereadores o parecer da referida comissão. Solicito ao segundo secretário da mesa diretora, vereador Cleverson de Jesus dos Santos, para que faça a leitura dos documentos oficiais na sessão dessa noite.
Convite. Grupo de Gaioleiros Gaiolama de Campore, CNPJ 17-224-266-0001-10, vem através de convidar os novos vereadores para participar do evento 11 Gaiolama Cross Copa Sul Brasil. Será realizado na sede do Grupo Gaiolama, na linha Formosa. O evento acontecerá nos dias 9 e 10 de dezembro de 2023. Dia 9, os pilotos estarão realizando os treinos e reconhecimento da pista, a partir das 15 horas. disputa do troféu Taça Cidade de Campo Grande. No dia 10 estarão em disputa as categorias Ar Livre, AP Especial e Feminino. Estarão presentes pilotos de toda a região. Por ter conhecimento da grandiosidade desse evento, que a cada ano tem contribuído mais no desenvolvimento do município, gostaríamos de poder contar com a vossa presença. Desde já colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, André Luiz Richi, presidente do Grupo de Gaioleiros Gaiolama de Campo Grande.
Está à disposição dos senhores vereadores o convite do Grupo Gaiolama do nosso município de Campo Grande.
Senhor presidente e senhores vereadores, cumprimentando cordialmente pelo presente, solicitamos a retirada do projeto de lei número 080, de 22 de novembro de 2023, que autoriza a doação com encargos do imóvel e benfeitorias para reanálise do projeto dentro do interesse público. Dentro disso, contando com a vossa compreensão desta presidência dos novos vereadores, aproveitamos para renovar nossa estima e elevada consideração. Atenciosamente, Rosana Marcela Moreira, prefeita municipal.
Determina a devolução, então, do projeto de lei, conforme consta um ofício, para que devolva ao Executivo Municipal.
Indicação número 063/23. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes com assento nessa Casa Legislativa, vem por presente submeter a apreciação do plenário desse poder a presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie com urgência a construção de uma lombada na estrada geral que liga as linhas 12 de novembro e Belo Horizonte, na frente da propriedade do senhor Darcy Gonçalves Vieira. Justificativa. Tal providência faz necessária, pois a referida estrada é bem movimentada e os veículos trafegam em alta velocidade, oferecendo risco aos moradores que transitam no acesso da propriedade, de modo que a construção de uma lombada reduzirá com risco de acidentes. Nesse tempo, para deferimento, Vilmar Bombeiro, vereador PSDB.
PSB. Está à disposição dos senhores vereadores. Está à discussão. Não havendo discussão, está em votação o pedido. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Fernando de votos.
Requerimento 038/2023. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes com assento dessa Casa Legislativa, com o regimento interno da Câmara Municipal, vem presente solicitar o plenário desse poder para que seja encaminhado o presente requerimento ao Poder Executivo Municipal, solicitando que informe a situação do processo seletivo número 001/2023, suspenso pelo decreto número 3121, de 30/10/2023. Nesse tempo para deferimento, Campore, 4 de dezembro de 2023, Marcelo Brunet, vereador patriota.
Está à disposição e discussão a indicação. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a indicação do vereador por unanimidade de votos.
Requerimento 39/2023. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes no assento nesta Casa Legislativa, amparo no artigo 122, inciso 5, no artigo 85, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar ao plenário desse poder a isenção da falta deste vereador na 42ª sessão ordinária, realizada dia 27 de novembro de 2023, tendo em vista a viagem a Brasília em busca de recursos para o município. Nesse pé de ferimento, Vilmar Bombieri, vereador PSB.
Está em discussão o requerimento, está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento do vereador Marcelo Brunetto por unanimidade de votos.
Requerimento 040. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes, mostrando essa Casa Legislativa, parado no artigo 122, inciso 5, no artigo 85, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar ao plenário desse poder a isenção da falta desse vereador na 42ª sessão ordinária, realizada no dia 27 de novembro de 2023, tendo em vista a viagem a Brasília em busca de recursos para o município. Nesse termo, os pés de deferimento, Gelson da Silva Cavaleiro, vereador MDB.
Está à disposição e discussão o requerimento do vereador. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos o requerimento do vereador Gelson da Silva Cavaleiro.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, ao saudarmos os eminentes membros dessa Casa de Leis, comunicamos o encaminhamento de caráter de urgência ao projeto de lei número 82/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o direito real de uso oneroso do imóvel para a construção de uma capela mortuária das providências. É cedido que o município necessita de uma capela mortuária, sendo que atualmente o município não tem condições de realizar a edificação diretamente. buscando a partir de concessão que será precedida de regular processo licitatório, mediante análise da melhor proposta referente ao projeto técnico de construção e manutenção. Os munícipes tenham um local digno para a realização de cerimônias fúnebres. Diante de um regular processo licitatório, o município poderá buscar, junto à iniciativa privada, a melhor proposta para a construção e manutenção do espaço público, com a devida prestação dos serviços necessários a toda a população. O presente projeto prevê como forma de retribuição as obras necessárias de construção, assim como a regular manutenção do espaço. Diante do exposto, submetemos o referido projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Excelências, solicitando a sua decorrente aprovação. Atenciosamente, Rosano Monticello Moreira. Projeto de lei número 82, de 27 de novembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o direito real de uso oneroso de imóvel que especifica para a construção de uma capela mortuária das Providências. A Câmara Municipal de Campo Orelha, Santa Catarina, aprovou e eu, Rosana Monticello Moreira, prefeita, sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o direito real de uso e título oneroso de partes dos lotes urbano 1 e 2 na quadra 35, com área de 400 metros quadrados, perfazendo um conjunto, a área de 800 metros quadrados, matrícula número 4035, no registro de imóveis na comarca de Campo Orelha, para fins de concessão da capela mortuária em cargos de concessionária. Parágrafo único. O imóvel objeto de concessão de direito real de uso foi avaliado pela Comissão de Avaliação Imobiliária e Imobiliária, nomeada pelo Decreto 2.946/23, em R$ 75.000. Artigo 2. A capela mortuária será edificada pela concessionária deverá conter no mínimo 140 metros quadrados de construção, no mínimo com área de velório de 70 metros, e dois banheiros, uma cozinha, um dormitório e uma sala de preparo, além de outras áreas necessárias para sua finalidade. Parágrafo único. Os projetos técnicos da construção da capela mortuária serão apresentados pelo município, sendo parte integrante do processo licitatório da concessão. Artigo 3º. A concessão dá direito real de uso efetiva mediante a celebração de contrato administrativo, procedido de licitação na forma de lei. Artigo 4º. A concessão que se trata o artigo dessa lei dar-se pelo prazo de 25 anos, contando a data da assinatura do contrato administrativo. O prazo de que trata a caput desse artigo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, com o escopo de atender ao interesse público devidamente caracterizado através da modificação expressa. Transcorrido o prazo que se trata o caput desse artigo, o imóvel retornará ao município acrescido de todas as benfeitorias realizadas, sem direito à retenção ou indenização. O critério de julgamento da licitação será pela maior lance ofertado, considerando o valor mínimo de R$ 5.000. Artigo 6º. A concessionária responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel objeto da concessão. Artigo 7º. No exercício da concessão, incumbirá a concessionária sob a fiscalização do município, a construção, operação, administração e funcionamento da capela mortuária. Parágrafo único. A concessionária deverá arcar com todas as despesas de construção, manutenção estrutural da capela e conservação funcional da capela mortuária. Artigo 8º. A cedência do espaço concedido será pelo preço de 100 unidades da referência municipal. Artigo 9. A concessionária obriga-se a realizar de forma gratuita o funeral de pessoas inscritas no CadÚnico, Cadastro Único. Parágrafo único. Não se inclui gratuidade estabelecida no caput do presente artigo o translado para fora dos limites do município de Campo Orelha. Artigo 10. Demais encargos ou condições constatarão no edital da licitação. Artigo 11. Resolve-se a concessão antes do seu tempo, a concessionária der imóvel à destinação diversa da estabelecida ou descumprir a causa resolutória de ajustes, perdendo as benfeitorias que houver feito no imóvel. Artigo 12. Fica expressamente vedada a hipótese de dar o imóvel objeto dessa lei em garantia. Revogam-se as disposições em contrário. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, Rosana Monticello Moreira.
Projeto de lei número 82/2023. Conforme consta do regimento interno dessa Casa de Leis, eu determino abaixo do referido projeto de lei para análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeiras e Comissão dos Serviços Públicos Municipais.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei 83/2023, de 28 de novembro de 2023, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023, abrigo suplementar das providências. Justificativo. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício 2023, eis que o mesmo vira abrir crédito especial para a utilização no pagamento do Crescim, conforme aprovado pela lei número 2449/2023. Diante disso é que submetemos a apreciação dessa Igreja Casa de Leis, projeto em caráter de urgência, contando com o apoio dos novos vereadores, renovamos nosso estima e apreço. Projeto de lei número 83. A Prefeita Municipal de Campo Areia, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e o sanciona a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito suplementar do valor de R$ 56.143,31 no orçamento do Municipal da Saúde para exercício 2023, instituído pela lei número 2.384, de 6/12/2022. Fundo Municipal da Saúde, 1201 Fundo Municipal da Saúde, atenção da média complexa ambulatorial e hospitalar, 33710000, aplicações diretas R$ 56.143,31. Artigo 2, para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no montante de R$ 56.143,31. Trata-se do artigo 1, utilização do superávit financeiro no exercício anterior em 31/12/2023. Em conta BB. Artigo 3, revoga-se a disposição em contrário. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Areia, Rosane Mortela Moreira.
Projeto de lei número 83/2023, está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, conforme consta no regimento interno desta Casa de Leis, eu determino abaixo do referido projeto de lei para análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Serviços Públicos Municipais. Quero ainda em tempo cumprimentar os senhores que estão hoje na Casa Legislativa acompanhando a sessão desta noite. Cumprimentar o Jair, do Bairro Primavera, o nosso sempre companheiro Jair, o Evandro Caramores Soares, que está presente também, nosso comandante Luizinho, também costumo chamar, está presente, obrigado pela presença, comandante. Quero aqui também cumprimentar o Josué, irmão do vereador Gelson da Silva Cavalheiro, obrigado pela presença. Continuamos com a leitura dos documentos oficiais.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, ao saudarmos eminentes membros dessa Igreja Casa de Leis, comunicamos o encaminhamento em caráter de urgência do anexo do projeto número 84/2023, de 30 de dezembro de 2023, que autoriza o Executivo Municipal a doar ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, os bens imóveis que especifica. O Fundo de Arrendamento Residencial consiste na disponibilização de recursos da União para a realização de empreendimentos imobiliários. Os recursos para execução de obras e o destino das unidades habitacionais serão na sistemática do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. Nesse programa estão integradas as várias esferas governamentais, contribuindo para agilizar e subsidiar empreendimentos de interesse social. O município destinará áreas públicas e dará incentivos para que possa construir habitações de interesse social, visando atender a população da forma do previsto da Lei Federal número 14.620/2023. Diante do exposto, submetemos o referido projeto de lei à elevada apreciação das vossas excelências e solicitamos a sua decorrente aprovação. Diante disso, submetemos a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, o projeto de lei caráter de urgência. E contando com o apoio dos novos vereadores, renovamos a estima e apreço. Projeto de lei número 84/1 de dezembro de 2023. Autoriza o Executivo Municipal a doar ao Fundo de Arrendamento Residencial FAR os bens imóveis que especifica e dá os providências. A Câmara Municipal do Estado de Campo Areia, Estado de Santa Catarina, aprovou eu, Rosana Bortocela Moreira, Prefeita Municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar ao Fundo de Arrendamento Residencial para fins de implemento de construções para habitação do interesse social nas temáticas do programa Minha Casa Minha Vida, previsto na Lei Federal de 14.620, de 3 de julho de 2023, os seguintes imóveis. Uma área de 20 metros, partes dos lotes rurais, números 45 e 43, dos blocos F e G, matrícula 5.715, CRI de Campo Areia, avaliada em R$ 450.000, pela Comissão Municipal Permanente de Avaliação Imobiliária, nomeado no decreto número 2.822/22. Segundo, imóvel de matrícula 12.527, CRI de Campo Areia, avaliado em R$ 750.454,50, pela Comissão Municipal Permanente da Avaliação Mobiliária e Imobiliária, nomeado pelo Decreto 2822/22. Artigo 2. Constituem encargos da doação os gravames definidos pela Lei Federal 14.620, de 3 de julho de 2023, que dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Parágrafo único. No caso da extinção da pessoa jurídica donatária ou desvirtuado o fim para que feita a doação, ou ainda descumprimos os encargos referidos nesse artigo, o imóvel com as benfeitorias e as seções reverte-se ao patrimônio do município. 3. Incumbe-se o Poder Executivo analisar os projetos e selecionar mediante chamada pública as sociedades empresárias da construção civil habilitadas juntos aos respectivos bancos operados. Artigo 4. Para acessar o programa de habitação constituído nessa lei de interesse do interessado, que atender os seguintes critérios: residir no município em Campo Orê, no mínimo 36 meses, possuir renda familiar bruta até 4 mil, não possuir imóveis, possuir inscrições atualizadas no cadastro habitacional do município, não ter sido beneficiado anteriormente em programas habitacionais promovidos pelo município, estado ou união. Parágrafo único para os fins dos incisos 5 desse artigo. Nenhum dos cônjuges companheiros poderá ter sido beneficiado em programas de habitação em qualquer esfera governamental, ainda que antes do casamento união. Artigo 5. A seleção para o programa municipal habitacional observará a seguinte ordem de prioridade: famílias que tenham sido desabrigadas ou estejam em situação de rua, famílias que residam em áreas de risco, insalubres, de preservação ambiental ou por qualquer razão, impróprias ou uso habitacional, famílias que façam parte pessoas idosas com deficiência ou doença grave, famílias com maior número de filhos, famílias chefiadas por mulheres. Parágrafo único. O processo da seleção das famílias obedecerá a critérios da publicidade, impessoalidade e transparência. Artigo 6. O imóvel objeto de doação ficará isento de recolhimento dos seguintes tributos municipais: imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, da transferência de propriedade do imóvel do município para o donatário na efetivação da doação, da transferência da propriedade das unidades habitacionais produzidas aos beneficiários pelo donatário, imposto predial territorial urbano, IPTU, enquanto permanecer sob a propriedade do donatário. Artigo 7º. Revoga-se a disposição e encontrar essa lei entre em vigor na data da sua publicação.
Projeto de lei número 84/2023, está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, conforme consta no regimento interno desta Casa de Leis, eu determino a baixa do referido projeto de lei para análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Serviços Públicos Municipais.
Representação do projeto 074/2023.
Está à disposição dos senhores vereadores representação do projeto de lei número 74/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 74/2023.
Representação do projeto de lei 75/2023, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária no ano 2023, abre crédito suplementar das providências.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 75/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em primeira votação o projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos em primeira votação o projeto de lei.
Representação do projeto de lei número 076/2023, esse que visa abrir crédito suplementar para aprovar essa da arrecadação no município.
Está sendo reapresentado, está à disposição o projeto de lei número 76/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 76/2023.
Representação do projeto de lei número 078/2023. Visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício 2023, que visa abrir crédito suplementar por provável excesso de arrecadação no exercício.
Está à disposição e discussão o projeto de lei número 78/2023. Está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 78/2023.
Representação do projeto de lei número 081, que visa alterar o dispositivo da lei 1877/2015, que estabeleceu auxílio financeiro mensal para custeio de despesas com alimentação aos médicos em atuação no município de Camporé, participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela lei número 12.871, de 22 de outubro de 2013.
Está sendo reapresentado o projeto de lei número 81/2023. Está à disposição dos senhores vereadores.
Senhor presidente, quero pedir vista desse projeto e quero... Senhor presidente, quero pedir vista nesse projeto. Já no mesmo instante, quero pedir para a nossa líder do governo que traga na próxima sessão todos o salário dos médicos de um por um. Porque os médicos ali trabalham, tudo esse trabalho igual. Então, por que que uns ganham menos que os outros? Tem médico que ganha até 25 mil ali. Né? Então, que a líder do governo, a Suzy, traga de um por um ali, que segunda-feira nós vamos rever esse projeto aqui e com certeza vai dar certo.
Fica a pedido de vista o projeto de lei número 81/2023 pela bancada do MDB, vereador Gelson da Silva Cavalheiro.
Senhor presidente, eu já, se me permite, eu posso responder já a pergunta do vereador? Porque como a gente recebeu no início, antes da sessão, a médica do Mais Médicos, o programa é do governo federal. O salário de quem recebe, dos médicos que são encaminhados pelo governo federal para atuar no município, o salário é de 8 a 10 mil reais, que é pago pelo governo federal. O município ajuda somente com a ajuda de custo para manter eles aqui, que é uma ajuda que chega próximo de 2 mil reais. Esse é o custo do médico, dos médicos que vêm do programa Mais Médicos do governo federal. Que é o caso, um exemplo da doutora Giovana, que esteve aqui, inclusive, e trouxe até as contas e faturas, tudo que ela tem. Os outros médicos que são contratados pelo município para atender a demanda, está em torno de 24 mil o salário dos outros médicos que atendem o município. Então, esse projeto de lei, ele está somente pedindo um aumento na ajuda de custo para manter no município esses médicos que são encaminhados pelo programa Mais Médicos para o município e não para aumentar salário dos médicos, salário, né? Só para deixar claro, então.
Ok, vereadora. Não tendo mais matéria na sessão de hoje, iniciamos a nossa palavra livre hoje pelo vereador Valdir Venâncio Pereira.
Senhor presidente, retiro a palavra e peço para me retirar.
Ok, vereador, está autorizado. A palavra livre nesse momento está com o vereador Marcelo Brunetto.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, Matheus, Zé Luiz, público que nos acompanha aqui na Câmara de Vereadores, meu boa noite. E uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Atalaia. Eu quero iniciar minha fala falando a respeito do requerimento 038, um requerimento que estou solicitando à administração municipal informações a respeito do processo seletivo. Tem muitas pessoas que acabam procurando o vereador para saber como é que está o andamento do processo, já que foi suspenso, e a gente também não tem informações concretas para passar para essas pessoas. Eles fizeram o processo, eles querem saber se estão classificados, se realmente vai valer aquele processo ou vai ter uma nova prova. Então, acho que é importante e interessante, tanto nós vereadores como a população, saber qual o andamento desse processo seletivo. Também quero falar um pouquinho a respeito do projeto de lei 82. É um projeto que autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso oneroso de imóvel para a construção de uma capela mortuária. Então é um projeto que há muitos anos já deveria ser implementado no município, uma capela mortuária para nós, para a população de Campoerê. Sei que houve tratativas do então prefeito, ex-prefeito Normélio Daneluz, na época, isso se estendeu e não se concretizou. É uma coisa importante para o município, a gente sabe que depende de processo licitatório e para fazer as coisas corretas. Então, a gente quer que seja feita da maneira correta. Essa empresa que ganhará a licitação vai administrar essa capela, e também para a população de baixa renda que estão inscritos no CAD único do governo federal, será gratuito então o funeral. É um projeto interessante e importante que a gente deve analisar da melhor maneira possível. Senhor presidente, seriam essas as minhas palavras. Agradeço a oportunidade e desejo uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador. A palavra nesse momento está com o vereador José Tílio Buareto.
Boa noite, ouvintes da Rádio Atalaia. Boa noite aos cidadãos que nos prestigiam com a presença. Boa noite aos vereadores, vereadoras. Eu, pegando um gancho no fala do vereador Marcelo, é claro que a gente precisa saber exatamente do que se trata, mas à primeira vista, eu achei esses R$5.000 de que trata aqui o artigo 5º sobre o projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso oneroso, enfim, para a capela mortuária. Artigo 5º, critério de julgamento da licitação será pelo maior lance ofertado, considerando o valor mínimo de R$5.000. Eu quero crer que esse valor é muito baixo para partir de R$5.000 só, né? Então, eu acho que poderia ser pedido um valor um pouco mais alto. Tá? Depois eu acredito que, se entendo, a cedência do espaço concedido será pelo preço de 100 unidades da referência municipal, que eu também, no momento, eu não saberia dizer que valor é esse, do que, se alguém souber, puder me informar. Mas são valores que eu acho que a gente tem que ver, analisar bem, mas tirando esses poréns, eu acho de suma importância essa atitude da administração com relação à capela mortuária. E eu lembro muito bem quando fui secretário da cidade, na época do ex-prefeito Normelo Daneluz, e que o cemitério estava lotado, e eu tomei a liberdade de conversar com o Eurico, na época, que era o que fazia o desenho das quadras, medição de quadras, enfim, a parte de agrimensura do perímetro urbano da cidade, e tomei a liberdade de nós abrir, Luizinho, a parte nova, que hoje já está lotada também. Entendeu? Então, são coisas. Cemitério é a coisa mais certa que existe, e, no entanto, se dá muito pouca atenção, a não ser quando morre alguém. Eu tenho aqui a grata satisfação de também ter conseguido o projeto gratuito de um amigo, o arquiteto, de Francisco Beltrão, que não me cobrou nada daquela parte onde é queimada as velas, vereadora Laura, na parte nova, e que tive o prazer de poder ajudar com a mão de obra. E logo após o início, eu acabei saindo da secretaria e não pude concluir, mas foi concluído. Não ficou como o projeto inicial era para ser feito, inclusive com uma parte coberta, que eu acho que é de suma importância também. Já cobrei a prefeita, já falei aqui outras vezes, porque quando de um falecimento, do enterro, de um velório, de alguém que chove, ou mesmo com um sol, ou um dia de finados, pessoas idosas, pode estar lá e chover, vai se abrigar onde? Então, que seja feito, dado uma atenção especial ao cemitério, e que tanto se falou aqui em relação a essa empresa que hoje explora, que seja de uma vez por todas regulamentada, mas dentro da lei, dentro do que diz a Constituição, e para que as pessoas que vão poder usufruir daquilo de uma maneira clara, objetiva, e que saiba como é que está sendo feito, como é que está sendo cobrado, o que, que a gente está pagando, né? Porque até então eu sei que existe uma taxa municipal que até hoje ninguém pagou. E ninguém paga, ninguém recolhe. Quando morre uma pessoa, alguém, existe lá uma taxa no setor de tributação. Eu estive me informando lá que não é cobrado, porque ninguém paga. Então, é evidente que para manutenção disso aí existe um custo e tem que ser regulamentado da melhor forma possível, com certeza. Com certeza. Então, eu só reitero que eu acho que se me disserem e me convencerem de que esses 5 mil reais aqui está dentro do que preconceitua a lei, e, enfim, e esses 100 unidades de referência também, tudo bem. Não estou aqui para atrapalhar, bem pelo contrário, a gente é ajudar. Mas eu acho que a pessoa que vai, ou a empresa que vai explorar aquilo lá, vocês sabem que não é barato hoje um enterro, um velório, tudo tem um custo elevado, e isso tem que ser bem regulamentado para que a empresa que faça e que participe da licitação esteja consciente do que é que tem que ser feito nesta casa mortuária quando da construção.
Só para contribuir, vereador,
pois não,
permite?
Sim.
Só lembrando, né, que a empresa concessionária que ganhar a licitação deverá construir a capela. É ela que será responsável pela construção da capela, e daí então também ceder os velórios para esse pessoal do CAD Único aqui, que é uma coisa, acho que é interessante, né, para o município, para as pessoas de baixa renda, que não têm condições financeiras de fazer um velório.
Com certeza, sempre defendi isso
mas
também.
É a empresa que irá ganhar concessionário, pelo que a gente percebe aqui no projeto, né? Uma área de 140 metros quadrados. Muito obrigado, senhor vereador.
Pois não?
Eu acho que o vereador José Atílio estava se referindo a um outro local lá do cemitério, né? Aquele lugar de acender velas, mas ali em cima, não seria isso que você falou de colocar um...
Ah, para cobrir?
Para cobrir?
Sim, isso é no cemitério. Sim.
Isso.
Exato.
É.
Só uma pergunta, vereador.
Pois não?
E essa construção vai ser dentro do cemitério?
Não. Dentro do cemitério? Não, eu acho que é na frente do cemitério, antes da chegada do cemitério, e tem um muro alto na chegada. Sim, ali.
Vai ser na área, né? Que...
Isso, eu acredito que seja ali.
Obrigado.
Então... Se me permite contribuir, pelo que eu recebi as informações sobre o projeto, é entre a casa da Ivete, massagista, realmente, e o muro, vereadores. Né? É aquele espaço que tem ali que será construída a capela.
Então tá. Eu queria só ressaltar que quando esteve hoje aqui a secretária da Saúde e a sua assistente ali juntamente com a médica para explicar, dizer à população que esse reajuste que eles estão pedindo, eu acho que é mais do que justo, comandante, porque um médico que é contratado pela administração hoje pelo município custa em torno de 25 mil reais. E esses médicos que estão prestando serviço através do programa Mais Médico não tem custo nenhum para o município, a não ser esta ajuda de custo para eles, que hoje eles ganham, acho que é 1.500 e passaria para 2.750. Aluguel, alimentação, luz, água. Então, você veja bem, vocês acham melhor pagar 25 mil para um médico que faz o mesmo serviço do que um que ganha 2.700? Não tem porquê, né? Eu acho que não precisava nem nós estar aqui discutindo, nós tínhamos que mais é aprovar. Mas isso, sem sombra de dúvida, que bom que tem esse programa Mais Médico. Essa médica que veio aqui, ela atende tanto quanto o outro que ganha 25 mil. Eu nunca vi alguém ir lá no posto de saúde e dizer: eu não quero ser atendido pelo programa Mais Médico, eu quero ser atendido pelo aquele médico que ganha 25 mil. Não, o atendimento tem que ser igual. Ressaltando que ela não trabalha 40 horas e sim 36, fiquei sabendo hoje também, porque ela tem que fazer curso. toda sexta-feira ela tem que fazer curso para estar habilitada ao programa Mais Médico, porque é... Como?
Ela faz o curso e não é disque-disque. Esse curso tem que ser feito na plataforma dos Mais Médicos.
Exatamente. Então ela presta serviço para poder... Ela presta esse curso para poder atuar. E ela não ganha, eu acho que a metade do governo federal é que paga, deve ganhar a metade do que ganham os nossos médicos aqui, através desse curso Mais Médico, com esse programa Mais Médico. Então nós temos mais é que aprovar, não temos que pedir vista, nada. Tá? Mas é um direito de cada um, e cada um age da sua maneira. Nós temos é que agilizar para que essas pessoas fiquem aqui no município, porque daqui a pouco vão embora, e daí nós vamos contratar mais um médico por 25.
Se me permite, vereador, só uma parte, já que tu está nesse pedaço do projeto. Realmente é isso, o medo que o município enfrenta nesse momento é que outro município que esteja cadastrado no Mais Médicos oferte aos médicos do programa um pouco mais de ajuda de custo, e esses médicos saiam daqui de Campoirê indo para um outro município que oferta um pouquinho mais de ajuda de custo. O teto é 3.200 da ajuda de custo que é estipulado pelo governo federal, né? Então o governo paga o salário, o governo federal, e nós pagamos 1.500 aqui no município de Campoirê. Então quer dizer que se um outro oferecer um pouquinho mais, de repente leva uns médicos que estão, a Giovana, por exemplo, está conosco há 5 anos, né? Ela já é um patrimônio ali, todo mundo da saúde ali, todo mundo conhece o trabalho da doutora Giovana, né? Um exemplo, só para contribuir, vereador.
Obrigado, vereadora. Minhas considerações seriam hoje, muito obrigado, um grande abraço.
Obrigado, vereador. A palavra livre nesse momento está com o vereador Vilmar Bombier.
Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Suzy, vereadora Laura, também Matheus da Rádio Atalaia, nosso diretor José. Cumprimentar o Luizinho, o Josué. Agora fugiu o nome do rapaz ali, Evandro. Soares, Evandro, o Jair, representando os tricolores aí, né, Jair? É o pessoal que sempre acompanha nós aí, os ouvintes da Rádio Atalaia, estão sempre ouvindo aí as nossas reuniões. Comentar um pouco da viagem que tivemos a Brasília na semana passada, e onde estivemos em vários gabinetes, e estou pleiteando uma emenda de asfalto no bairro São Francisco, e a emenda os deputados canalizam, dividem com os municípios até o final do ano aí, sai, ainda mais que é parlamentar que se elegeu agora, então uma briga muito grande para que seja liberado antes do período eleitoral. Então estamos ali lutando, ficou encaminhada alguma coisa. Também estivemos com o vice-prefeito em mais alguns gabinetes, onde foi feito vários pedidos para vários deputados, senador da República também. E no momento que tiver oficializado, a gente vai falar nessa casa, juntamente com o vereador Queco. E é cansativo, é desgastante. Tivemos voo cancelado, a viagem é bem pesada, mas o que importa, vereador Marcelo, é você chegar, estreitar amizade com os deputados para que eles olhem para o nosso município, porque é a pedido de toda Santa Catarina. E aí...
Me permite, vereador?
Sim.
Eu só quero informar a população que eu tenho um pedido com a deputada federal Carolina Detone de R$450.000 para fazer toda a estrada da linha Groíza com cascalhamento e melhorias. E semana passada tive a informação de que o dinheiro está na conta da prefeitura. Nesse mês de dezembro deve ser iniciadas as obras. Acabei esquecendo de falar na minha palavra livre, mas agradeço a oportunidade. Então, para a população saber, a gente está trabalhando, está buscando, está conseguindo verba. Demora, sim, demora um tempinho, mas a gente consegue estar trazendo, contribuindo para o desenvolvimento de Campoirê. Muito obrigado.
Valeu, vereador Marcelo. É isso aí, eu sei do empenho. A gente, às vezes, tu volta, tu bate, Às vezes tu tá lá brigando com 5 municípios para um recurso. E quem chega mais perto, quem chega junto, nos aí, você acaba conseguindo. Então, a gente tem mais alguns pedidos, vários pedidos foi feito, alguns estamos trabalhando porque se torna realidade. Às vezes a prioridade é vir antes do período eleitoral, ainda algumas coisas, e depois vai continuar vindo alguns recursos. Também eu queria pedir para a Suzy, líder do governo, para ela... Está vendo para mim ali um... Eu tinha um pedido de um trator, que era uma emenda de bancada do senador Dário Berg, e para ver se ela tem alguma informação para nós passar na próxima reunião. É um trator para Grande Taborda lá, e está nas últimas emendas dos ex-senador. Senador Jorginho, nós tivemos lá, né, que liberou mais uma emenda, e tem mais uma. Inclusive, ela está na rua 31 de março, né, vereador? Então, é a última, como ele é senador, e eles passaram para nós lá, na Secretaria de Estado em Brasília, do governo estadual. É que nem disse o vereador Marcelo, demora, mas depois que o recurso está cadastrado lá, ele vem. Então, ele comentaram dessa emenda, que há poucos dias o Jorginho liberou uma emenda também para uma rua, não lembro qual é. E agora tem mais essa que é para asfalto também. Então, acho que vale a pena, às vezes, nós fazer um esforço, batalhar. E já quero deixar aqui claro para os colegas que no próximo ano aí, que a gente vai assumir a presidência, vamos se organizar, quem tiver e viajar para buscar recursos, a gente é parceiro, como o presidente Antônio Teixeira foi parceiro de todo o grupo. Vota uma emenda que você consiga, já dá um bom retorno. Olha as emendas do vereador Marcelo, 450, várias emendas. Então, eu acho que é por aí. Tem os recursos, estreita amizade com os deputados, e nós vamos conseguir trazendo aquilo que o nosso município precisa, a nossa população. Também comentada a indicação ali que o morador, o senhor Darcy, me pediu, onde que os carros passam em alta velocidade, é muito perigoso, perto da rua. Espero que o departamento competente atenda a nossa reivindicação. Eu tenho um pedido de uma lombada aqui na Rua Bandeirante, já faz 2 ou 3 anos, outros vereadores também fizeram, o vereador Paulo José Atilio, que passou aqui no teu lugar, foi o primeiro pedido dele. Aí a casa já achou que eu já tinha feito esse pedido e reforçou. Outros vereadores também já reforçaram. E sexta-noite eu estava ali, quando chegamos de Brasília, e conversando com um morador ali, parei ali, tem academia, está muito perigoso, já deu vários acidentes. Lamento que... Sim.
Uhum. Só para colaborar, vereador. Eu estive conversando com o Marcos Piscinini por esses mesmos assuntos, lombadas, rotatória, enfim. É uma série de coisas que tem que ser melhorado no perímetro urbano. E ele me disse que contactou o vereador Marcelo com uma empresa que custa 20 mil, pediu 20 mil reais, 21 mil reais para fazer um planejamento, um projeto de todo o perímetro urbano. Uma empresa especializada em tráfego urbano. Ele vai dizer o que é certo, o que é errado, aonde tem que pôr, aonde tem que tirar, por que tem que pôr, entendeu? Eu achei de suma importância que daqui a pouco, ano que vem, a prefeita tome essa decisão de contactar com essa empresa e licitar uma empresa dessa, não necessariamente tem que ser essa, não existe de certo só uma, né? E para que daí a gente aqui também fique, se desonere um pouco de pedir uma lombada, às vezes, num local inadequado. A gente fica aqui pedindo uma lombada, vai ver, ali não cabe uma lombada, se for olhar, só porque às vezes o proprietário, o morador ou alguém pede. Então eu achei de suma importância que essa empresa ou uma empresa dessa venha e faça um levantamento total de todo o perímetro urbano,
que daí você sabe quando precisa lombada, aonde precisa lombada e por que precisa lombada, ou se precisa rotatória. Outra coisa, que seja daí unificada, seja feito um projeto do tamanho da lombada, vereador, porque uma não seja assim, a outra grande, a outra alta, a outra pequena, né? Vamos fazer um gabarito, um padrão de lombada, até porque existe um padrão oficial, né, do Detran. Então, fazer a coisa certinha, deixar a cidade bonita, né? Obrigado, vereador.
Obrigado, Zé Tílio. Vereador Zé Tílio. É importante, porque eu vejo como um lugar dos que tem mais movimento ali, vereador Marcelo. Academia foi para lá, quem vai na academia lá sabe. É movimento muito grande. E à noite ali fica muito perigoso. Então, vários cruzamentos ali. Então, que se estude, mas com urgência ali, precisa que se estude, ver qual é a maneira mais viável, mas que aconteça ali, para que venha evitar acidente, que já aconteceu. Então, esse vem as reivindicações, e é muito importante, vereador Atílio, que se faça, então, esse estudo também, porque isso só vai melhorar, vai ser feito analisado aonde é o lugar mais que tem urgência, e vai ser feito isso, então. Tinha mais um assunto, mas acabei esquecendo agora. Segunda, nós estamos de volta aí. Desejar uma boa semana a todos e fiquem com Deus e que venha dar tudo certo aí para a nossa população. Obrigado.
Obrigado, vereador Bambieri. Palavra livre nesse momento está com o vereador Gelson da Silva Cavalheiro.
Quero cumprimentar o senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadora. Quero só fazer uns agradecimentos aqui. Pô, agora é ex-secretário Gilmar Marques, que está deixando a pasta ali, que sempre, quando eu precisei do Gilmar, sempre me atendeu. Então, eu quero dizer muito obrigado para o Gilmar, minha gratidão a ele. Nunca ele me deixou na mão, o Gilmar. E dá boas-vindas para o outro que está chegando agora. Me esqueci o nome dele agora, mas é o Sutile, né? Eu vou chamar a bolinha, né? Não quero dizer, senhores vereadores.
Vereador. Aldair.
Aldair, isso, obrigado. Quer dizer, o vereador, o seu Zé Atilo ali, que eu não sou contra esse projeto, seu Zé Atilo, dos médicos ali, mas eu quero que esses que recebem menos ganhem esses 2 mil. Mas tem médico ali que ganha um absurdo, né? E faz até menos do que esses miseráveis que ganham pouco ali. Eu sei porque eu trabalho com eles ali, então não sou contra. Só que também tem nós, funcionário público, vocês sabem que até há 3 anos só ganhamos reajuste de salário. Só reajustinho de 4,5, 5,5. Né? A vereadora Suza fez uma indicação ali, baseada numa lei que ela sabe. Ali mandei para a prefeita de 300 reais de vale alimentação para nós. 300 reais, faz quase 1 ano. Até agora nada. Então a gente fica meio sentido. Então eu não participei da reunião, Suza, porque eu estava esperando. Até o Toco viu ali um parente do Valdir Cobalcini que ia falar comigo. Senão eu tinha participado da reunião, explicado para a Preta. Porque eu não nego, eu não corto a tarde. Então é isso, então a gente fica meio sentido, né? Porque nós funcionários, falei com a prefeita, fui no gabinete, levei a secretária de saúde junto, levei os motoristas junto, nada até agora. Até o senhor até falou uma vez que tinha que fazer um plano de salário do governo, porque se o senhor vê um motorista, um caçambeiro com 1.800, vê um operador de máquina com 2.300 ali, os motoristas de saúde, que agora estão longe dessas horas. Isso é triste, homem.
Conselho, vereador, só pra, o senhor sabe que eu sou muito imparcial. Quando se trata de coisa pública, a gente não pode puxar a brasa para o assado de ninguém. Eu, por 2 ou 3 oportunidades, vereador, eu cobrei a prefeita. Junto com o Bidu, o Gilmar lá, que é o, sabe, assessor, falei junto com o assessor jurídico, mais de uma vez, 2, 3 vezes, sentem e façam um plano de cargos e salários. Você vai ter que contratar uma empresa para fazer isso aí, faz um levantamento e faz, tem que reajustar para quem ganha menos. Só que conforme a isonomia salarial, a gente sabe, já foi reiteradas vezes falado que você não pode aumentar para o Pedro sem aumentar para o Paulo. Deus tem que aumentar para aquele que ganha R$ 1.500 e você tem que aumentar para aquele que ganha R$ 15.000. Mas aquele que ganha R$ 15.000 não precisa aumento. mas diz a lei que se você aumentar para aquele que ganha um, tem que aumentar para o outro também. Então, por isso, não dá para mexer assim aleatoriamente. Mas que a prefeita faça um plano de cargos e salários, o que, que é isso? Passa a vassoura em tudo que está ali e vai fazendo e readequando. Se precisar criar um cargo, se precisar remanejar um cargo, se precisar... Por exemplo, havia antigamente o cargo de pintor lá do Célio. Na verdade, foi extinto, porque pintor... Entendeu? Então você tem que remanejar isso aí. Essa pessoa tem que ir para uma função inerente ao que ele exercia, né? Isso aqui está muito defasado. Então, vereador, eu concordo contigo plenamente. Isso foi, inclusive, eu falei na campanha, quando fui candidato, que eu ia batalhar por aqueles que ganham menos. E batalhei. Só que quem diz sim ou não somos nós. Entendeu? É administração. Então, mas eu quero dizer que estou plenamente contigo com relação a aumentar o salário, principalmente os que ganham menos, né? Muito obrigado.
Obrigado, vereador. É bem isso mesmo. O senhor sempre me ajudou nesse negócio de salário, desde o começo. Quero também dar os parabéns pela iluminação de Natal. Ficou muito, muito bonito. Só que eu estou meio pensativo que estamos chegando quase no milhão de reais em 3 anos. Iluminação pública. A iluminação de Natal, né? Bonito, tudo. Então, essas empresas, que só uma que ganha ali, eu acho que está muito caro as empresas. Mas está bonita a cidade, se não faz, o povo fala. E, só que eu, nos meus pensamentos ali, né, é muito dinheiro. Mas vamos deixar esse ano, né, para a cidade ficar bonita. E no mais, senhor presidente, meus colegas vereadores, muito obrigado.
A palavra livre está com a vereadora Laura Conceição Trevisan.
Cumprimento o presidente, colegas vereadores, vereadora Suzy, o Jair, Evandro, o Luizinho e o irmão do Queco, Josué. Mas especialmente o pessoal que está nos ouvindo em casa pela Rádio Atalaia. Bastante assuntos hoje conversados, mas vou começar... parabenizando então o professor John pelo incrível show de patinação que nos proporcionou sexta-feira à noite. Os vereadores que foram, que estavam presentes, viram que foi incrível, e já de antemão parabenizo a administração atual e a secretária Rosângela por ter a consciência e valorizar essas questões mais humanas, e o contraturno escolar, que a gente pode falar o que quiser, mas nunca teve tanta atividade como tem hoje. É handebol, é xadrez, é dança, é futsal para todas as idades, voleibol para todas as idades, é coral, é violão, enfim, é inúmeras as atividades que tem no contraturno escolar gratuitamente. Então, isso é incrível, é uma questão de... a gente trabalha com a parte humana do pessoal. Então, o professor John é o professor de patinação. Então, dentro de um ano que ele está trabalhando, ele conseguiu apresentar um show incrível com as nossas crianças das escolas. Inclusive, até o pessoal da 12 de novembro fez uma apresentação maravilhosa. Então, é oportunidade para todos, desde quem... mora no interior, quem mora na cidade. Então, a gente fica... foi muito emocionante, teve choro para todo que é lado. A vereadora Suzy estava do meu lado, a gente era de gritar, aplaudir. Então, a gente fica muito feliz quando a gente vê os nossos alunos, as nossas crianças, ao invés de estar na rua, estão lá, no futsal, estão no xadrez, estão cantando, estão tocando violão, estão jogando handebol, estão jogando... Enfim, inúmeras atividades, tanto que às vezes algumas mães vêm e me falam que meu Deus, é tanta coisa, a gente fica louco, né? Mas todas muito felizes, porque eu acho que não tem algo que deixe os pais mais felizes do que os teus filhos não estar na rua, né? Então, mais uma vez, parabéns a Rosângela, parabéns que veio, né, com essa proposta de patinação, e parabéns pro professor John também. E para todas as crianças. Inclusive, já parabenizo todas as crianças que apresentaram na noite de sábado. Se eu não me engano, Suzy, me corrija se estiver errada, ligar as do acendimento das luzes, né? Então as crianças apresentaram também e foi lindo. Estávamos eu, a vereadora Suzy e o vereador Marcelo lá representando a Câmara, né, no sábado. E foi muito bonito, a cidade está bonita e a gente fica feliz porque não precisamos mais ir turistar fora, né? Agora a gente tem aqui no nosso município, tanto reclamavam que Campoerê não tinha nada, que a gente tinha que ir para Palma Sola, para Francisco Beltrão, para ver alguma coisa bonita. Hoje já não precisa mais, hoje a gente tem aqui no nosso município. E eu defendo muito isso. Agradecer, então, a secretária de Saúde, a Preta, Rosalva. Agradecer a Cassiane, em especial a doutora Giovana, que estiveram aqui antes da sessão, para conversar, então, sobre o projeto número 81, que para quem está em casa e não tem o projeto, então é um auxílio, é quase um vale alimentação aí, para os médicos do programa Mais Médicos. Atualmente, temos uma médica, a doutora Giovana, no programa. O município, como já foi comentado, não gasta nada além de R$2.000 com ela. Já com os outros que precisam ser contratados, é R$25.000 em torno disso, para mais. Consequentemente, se nós temos a doutora pelos Mais Médicos, gastando R$2.000, que está aqui o projeto para nós aumentar para R$2.750, que é super válido, a gente paga pela médica, que não é diferente de ninguém, R$2.000. Está para vir uma outra médica, graças a Deus, estamos precisando. Hoje, a Preta, a secretária de Saúde, Rosalva, que a gente chama de Preta, comentou que está vindo mais uma médica. Então, e para ano que vem até tem a possibilidade de um terceiro médico pelo programa. Três médicos do programa mais médicos, a gente não gasta o que paga com um contratado. Então, assim, a doutora já falou que se não conseguir esse aumento, ela não tem interesse em ficar no nosso município. Porque, como já foi falado antes, se um município vizinho dizer eu dou mais, o médico vai ir. A doutora Giovana está aí com nós há 5 anos. Nunca ouvi falar mal dela. Inclusive, eu já vi gente que quer consultar com ela, sendo que ela ganha metade do que os outros médicos ganham. Também concordo com o vereador Atílio, com o vereador Queco, que quem ganha menos tem que ter um reajuste, tem que ter. Mas já foi comentado tudo sobre o porquê ainda não teve, ou que, né, Deus queira que ano que vem a gente tenha a indicação da Suzy aí, levem alguma coisa, que a gente consiga um aumento para essas pessoas que precisam. Mas lembrando que para os médicos do Mais Médicos não é um aumento no salário, é um aumento nas despesas, tanto que a doutora trouxe aqui aluguel, luz, alimentação, água, ela trouxe as despesas delas. Infelizmente, nem todos os vereadores puderam participar, mas elas explicaram muito bem a necessidade desse projeto estar sendo aprovado, e eu acredito que os vereadores têm que olhar com carinho para esse valor, porque realmente não vai mexer muito no orçamento. Mas, como eu digo e falo claramente, os pequenos, quem ganha menos, também tem que ser visto. Mas se a gente está podendo ajudar uma doutora, uma médica, dois, que vai vir a futura médica, o porquê não já ajudar ela? Como já aumentamos um valor simbólico para os nossos funcionários aqui da casa. Aqui da Casa Legislativa, a doutora vetou o nosso projeto e a gente derrubou o veto dela para aumentar o salário dos nossos funcionários da Câmara. Claro, eu não sei vocês, mas para mim veio muita gente reclamar. E o que a gente falou? O que eu falei? Que a gente também ia estar lutando por todos. Eu falei desde o início que eu me elegi que aumento de salário, aumento de algum auxílio alimentação, não tem como votar contra. Quem não precisa estar ganhando um pouco mais hoje? Todo mundo. Todos. Então, assim, eu acho que a gente tem que rever aí essa situação, rever e tentar votar esse projeto, se bem o ano já está acabando, né? E que próxima sessão a gente esteja aí votando esse projeto, porque não podemos perder uma médica que todo mundo fala bem e perder para talvez não vir nenhum médico, né? Hoje seria essas minhas palavras, presidente, e que Deus abençoe a semana de todos.
Obrigado, vereadora. A palavra livre nesse momento está com a vereadora Suziana Tesk.
Saúde, senhor presidente, os colegas vereadores, a vereadora Laura, o Fidelis, o Matheus, muito especialmente quem está aqui nessa casa, nessa noite, o Jair, o comandante Luizinho, o Evandro, o Josué. Sejam bem-vindos sempre que quiserem estar aqui conosco e quem nos acompanha em casa através da Rádio Atalaia. Realmente uma pauta bem grande, com projetos bastante importantes, de bastante debates, de vários pontos de vista por todos, né? Mas vamos... É um dos mais polêmicos na noite de hoje. Não é polêmico, na verdade, é que tem que ser debatido. Eu respeito a opinião de cada vereador, que tem que analisar os projetos, afinal de contas, são projetos que viram leis e a gente vai responder por isso no futuro, né? Então, a gente mexe com leis que vai vigorar aí para benefício de toda a população. Em virtude disso, que o posicionamento em relação ao projeto mais médicos, nós não podemos misturar muita informação de projeto A, B, C, D, quando se diz respeito de um projeto simples de aumento de auxílio, moradia para os médicos dos mais médicos. Ponto. São médicos que vêm do governo federal, que não tem custo nenhum para o município e estão atendendo no município. Atualmente tem uma, a doutora Giovana. A previsão é de chegada de mais dois. Porém, com o vale, com o custo de R$ 1.500 de ajuda de custo que é dado para os médicos, o único valor que o município paga, é pouco atrativo para manter os médicos aqui, né? Sendo que o teto é de R$ 3.200. Então, o que é a proposta do projeto é de aumentar um pouco a ajuda de custo para os médicos do mais médicos. Não tem nada a ver com funcionário público registrado lá no município. Não tem nada a ver com isso. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Tá? Em relação ao projeto do Vale Alimentação, que é de minha autoria, não só indicação, mas eu trouxe o projeto montado. Projeto pronto, que é só colocar, já foi votado aqui, inclusive, é só colocar para funcionar. Pelo que a prefeita me informou, 15 dias atrás... ela não conseguiu implementar o projeto que foi aprovado há 4 meses atrás. 4 meses atrás o projeto foi apresentado e aprovado nessa casa. Ela não conseguiu implementar porque o orçamento não tinha previsão para fazer a licitação da empresa, enfim, do Vale Alimentação para os funcionários públicos. Aqueles até um determinado valor de salário. Não aquele que ganha bastante. Então, através do Vale Alimentação, não precisa mexer nos planos de cargos e salários, e não que não seja necessário essa reforma, vereador Zé Tílio, não que eu acho extremamente necessário rever a questão de salários e organizações dos planos, cargos e salários do nosso município. Mas que no momento o município, para não estourar a folha, porque se você der R$ 100... para quem, por exemplo, uma servente, uma cozinheira, ganha um auxílio de R$ 100 a mais no salário, tu vai ter que dar para o médico que ganha 25 também. No momento do jeito que está. Então, através do Vale Alimentação, não existe, não se aplica a lei da isonomia, que é isso que eu acabei de citar para vocês. Né? O Vale Alimentação você pode dar, de acordo com o projeto, até 2 salários mínimos. Quem ganha até esse valor aí pode ter direito e vai ter direito. Segundo a prefeita, na virada do ano agora, com o novo orçamento, vai ser possível implementar. É uma boa notícia, uma excelente notícia para os nossos funcionários. Afinal de contas, a gente tem que lutar por aquele que ganha menos, né? Não é um duro danado embaixo do sol quente, varrendo rua, e ainda ganhar um salário aí de 1.100, 1.200 reais e faz o quê? Né? E mesma forma que um médico que recebe do governo federal o seu salário, por exemplo, não tem custo para o município, está ganhando 1.500 reais aqui do nosso município de auxílio. Então, dá para se comparar, mas não para se medir e nem para misturar projetos dentro dessa casa. Um é um, o outro é outro. Gostaria de agradecer, então, a presença da doutora Geovana, que esteve aqui presente, trazendo documentação para passar para todos os vereadores as informações. Agradecer aí a Preta, secretária, a Cassiane. Também comentar um pouquinho sobre o projeto aí da capela mortuária, eu acho bem importante, bem interessante. Concordo com a Tílio, com 5 mil reais no mínimo para se construir uma capela mortuária, eu acredito que é bem baixo o valor, né? Acho que não dá nem para comprar os tijolos, nem isso. Então, eu acho que tem que aumentar um pouquinho.
Vereador, se me permite, bem salientou o vereador Marcelo, eu não tinha me atido ao projeto. Na verdade, quem vai construir é a concessionária. Eu também não tinha metido isso, vereador. Achei que a prefeitura construiria. Tá?
Não,
passei batido. Achei que a prefeitura construiria esse dia, a título de, sabe, para prestar serviço. Na verdade, é a concessionária que vai utilizar os serviços do cemitério que vai construir.
E ela que tem que construir toda a obra e manter todos os funerais, inclusive para as pessoas mais carentes, então terá que ser decidido. E a organização. Gostaria de ver também, mesmo nesse sentido, se o responsável pela capela mortuária vai ser o responsável pelos cuidados do cemitério, ou vai permanecer na Secretaria da Saúde. São informações que eu vou ir atrás para trazer para os vereadores na próxima sessão para estar explicando direitinho, né? Também sobre o programa habitacional. Estou muito feliz. Fazia tempo que não se ouvia falar minha casa, minha vida. E estamos ouvindo no município de Campo Herê. E que bom que o governo municipal mandou para cá esse pedaço de 20.220 metros quadrados para a construção de moradias do programa Minha Casa Minha Vida, para as pessoas terem oportunidade. É casa de graça? Não, não é casa de graça. Vai ser custeado, vai ter aquele valorzinho mensal para pagar, conforme quem tiver apto a construir, mas a ajuda do terreno que o município vai custear, então as pessoas de baixa renda vão ter condição de sair do aluguel, não é, vereador Vilmar? Sai do aluguel e, ao invés de estar pagando aluguel, paga bem mais pouquinho, mas no que é seu. Então, eu acho um programa maravilhoso, um projeto espetacular que o município de Campo Herê merece, além das 15 que foram construídas, né, 12 que foram construídas e mais 3 agora que vão ser para concluir as do Estado de Santa Catarina mandou. Agora mais programa habitacional, Minha Casa, Minha Vida. Que bom. Que bom. Me sinto muito orgulhosa e feliz pela população campoerense que tanto precisa. Também quero parabenizar todos que se apresentaram aí a todas as festividades e festas e apresentações de diversas instituições, seja no rodeio, seja na patinação, seja dos órgãos públicos e privados que estiveram fazendo apresentações de Natal. Parabenizar pela apresentação. Sou da cultura, minha vertente é cultural, trabalhei na cultura e fui testemunha da época do investimento do ex-prefeito Rudimar Borsioni na compra de inúmeras lâmpadas de Natal, que a ex-diretora dessa casa, Leila Deneluz, coordenou junto comigo o Natal, que nós guardava todas as lâmpadas de um ano para o outro, só pagava a empresa para ir lá instalar. E na outra gestão, cadê as lâmpadas? Tinha um monte no lixo jogado por aí. Tinha um monte jogado no lixo. E digo isso porque eu vi. Então, eu era do tipo de guardar um parafuso, porque não tinha dinheiro na cultura para comprar. Então, agora eu digo, o investimento da iluminação de Natal teve que começar do zero, de novo, porque tudo que nós tínhamos na última gestão foi para o lixo. Então, nós temos que rever muitas e muitas coisas. É bonito uma cidade iluminada. Nós temos o direito de proporcionar para as nossas crianças uma cidade iluminada, sim, no Natal. Uma cidade bonita. Chega de viver pedindo, por favor, para outra cidade levar as nossas crianças. Por que que nós não temos direito disso? Se tem dinheiro para fazer, vamos fazer para nossas crianças. Vamos fazer para as nossas famílias. Chega de gastar em outros municípios. Vamos valorizar o que nós temos aqui. Um espetáculo na praça sexta, sábado. Tudo com criança daqui. Tudo com as crianças e adultos. Um coral que foi um sonho para mim, enquanto cultura, o pastor Ari estar ministrando coral municipal, adulto e infantil, que foi de arrepiar, foi emocionante. Então eu digo, nós merecemos. Nós temos que ter dinheiro para fazer saúde, nós temos dinheiro para cuidar da saúde, nós temos que ter dinheiro para fazer estrada, nós temos dinheiro para fazer casa, mas nós temos que cuidar da alma e do coração. Isso aí vem da cultura. Vem da cultura. Pode falar, vereador.
Vereadora, desculpa intervir novamente em todos aqui, eu acho que já pedi a parte hoje, mas eu acho que a coisa, o assunto está tão inerente à nossa realidade hoje. Só com relação às de Natal, eu, quando fui secretário da cidade na época do prefeito Normélio, nós fizemos de garrafa pet os enfeitezinhos sabe? Eu tive o prazer de pintar onde hoje, ao lado da onde é a autoescola aqui em cima, naquele barracão ali, a prefeitura tinha alugado ali, o vereador Queco se lembra muito bem disso aí. Nós cortamos as garrafas pet, vereador Marcelo. Eu pintei todas. Eu não sei se 1.000, 2.000, 5.000, eu não sei quantas. Eu peguei emprestado um compressor e a tinta, e chegava em casa um dia com o nariz vermelho, outro dia com o nariz azul e outro dia com o nariz amarelo, porque era as cores do município. Mas pintei todas. Eu pintei uma por uma. Entendeu? Então, parabéns à prefeita Rosana, que hoje está com essa maravilhosa, esse maravilhoso enfeite de Natal, as lâmpadas de Natal. É caro, é caro. Mas quantos dias essa empresa está ali trabalhando nisso aí? Obrigado, Suzy.
E só para finalizar, vereador, é que nem eu sempre digo, a gente que passou, que nem eu trabalhando na cultura, com 36 mil reais quando era coordenadora, a gente tinha que se virar e a gente juntava lixo para conseguir fazer as coisas. Então, de pouquinho em pouquinho foi comprado. E agora que você vê que tem a oportunidade, e vem o recurso para isso na cultura, né? Vem um recurso destinado para ser utilizado nas situações, vamos utilizar. É para nós se cuidar, é para nós valorizar o que nós temos, né? A gente só via pai e mãe emocionado de ver seus filhos lá, de ver os idosos lá se apresentando. Então, vamos valorizar quem é daqui. Chega de puxar o saco do que é de fora, né? Eu sempre falo isso. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Temos todos uma boa noite.
Palavra livre nesse momento está com o vereador Cleverson de Jesus dos Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, ouvintes da Rádio Atalaia. As pessoas que nos acompanham aqui hoje assistindo a nossa sessão aqui na Câmara. Boa noite, vereadores e vereadoras. Sobre o projeto de lei 82/2023, eu sou meio suspeito em falar, porque mais um pouquinho eu viro coveiro, né? Eu acho que foi um dos vereadores aí que deu uma atenção muito grande quando se trata do cemitério. Desde o primeiro ano que entrei nessa casa, visitando o cemitério municipal, constatei aí que era uma terra sem lei, vários túmulos depredados, corpos, restos mortais aparecendo, caixões aparecendo, onde esse vereador deu uma atenção muito grande em questão aí das empresas que estavam usufruindo o cemitério e não estavam dando a mínima, né, na questão aí de manter o cemitério limpo, pelo menos, apenas recebendo valores, né, faturando com as construções de jazigos e túmulos. E eu posso falar que é ilegalmente, porque no fundo eu fui a fundo e notei que valores, alguns, quando se trata aí de impostos, estavam sendo pagos. Então, foi criado criou-se aí uma grande como que eu posso me expressar aqui? Eu não vou dizer aqui que diante da sociedade ficou uma coisa muito legal, porque se criou aí uma rixa muito grande, onde por um momento eu fui até ameaçado, sofri de alguma forma violência, justamente quando foi mexido no bolso, né, dessas empresas. Então se criou-se aí um grande problema, para mim particularmente, onde até a justiça eu tive que procurar. Como eu falei, cemitério virado em mato, tudo errado na questão aí de manter. E ano passado também eu fiz esse pedido então para que viesse a ser feito então uma capela mortuária, né, para estar aí de alguma forma ajudando as pessoas mais carentes. Soubemos aí que para usar uma capela particular é pago de 600 a 800 reais aproximadamente. E, então, pensando no bem da população mais carente, eu fiz essa indicação minha para que o município construísse então uma capela mortuária. Mas vejo que nesse projeto aqui diz que é uma empresa que vai ganhar por meio de concessão, e essa então construirá a capela no valor de R$75 mil e uma capela de 140 metros quadrados. Até quero estar aqui juntamente com a nossa jurídica vendo se pode ser feito uma emenda onde, na minha opinião, teria que ser a prefeitura que construísse essa capela e posteriormente a isso licitasse então para alguém, alguma empresa aí cuidar. Não tenho dúvidas que esse projeto já veio para dentro dessa casa aqui com carta marcada, pensando politicamente, não tenho dúvidas alguma, tanto é que a empresa já veio até na Câmara aí, até a casa, ver aí o projeto, ler. Então é tudo pensado, isso aqui já tem, como eu falei, tem carta marcada, e vão estar tendo eventos que pode ser feita uma emenda aqui para estar mudando algumas coisas. Eu costumo me espelhar muito em cidades vizinhas, onde tem coisas boas aí, e essa de estar pedindo aí para que fosse feita a capela mortuária, eu visitei uma cidade aqui ao redor de Campo Herê, onde tem e já está sendo usada há muito tempo. E outra coisa também, falando com o vereador dessa cidade, que a social, a assistência social, também tinha para doar caixões para as famílias mais carentes. Diretamente da social ia para essas famílias os caixões. Outro problema também, pois soubemos aí que as empresas que vão fazer o enterro para as pessoas mais carentes vendem um caixão inferior a qualquer outro e cobra aí um valor de R$ 2.500 a R$ 3.000 por um caixão feito praticamente de papelão. E a ajuda de custo que vem pela social, que é um salário mínimo, não paga. Então, essas outras cidades que eu visitei, o caixão é dado de graça, e além disso também a capela mortuária é cedida totalmente de graça. Então, dessa forma, nós trabalhamos aí, tendo exemplos de outras cidades e buscando para ser implantada, então, aqui em Campo Herê. Veja aqui a preocupação também de alguns vereadores em aprovar o projeto de lei 81, que dá um aumento aí de salário para os médicos. Aqui foi citado que não é aumento de salários, mas de qualquer forma vai ser um aumento dado sim. Eu vejo uma desigualdade, obviamente a formação para os médicos é muito grande, né, para estar exercendo o cargo, mas eu vejo uma desigualdade muito grande quando se trata aí de salários. Até o vereador Queco citou aqui um exemplo, e vimos aí os pobres coitados que trabalham nas cidades, dia de sol, dia de chuva, no barro, ganhando apenas R$ 1.600 reais. E como eu falei, volto a falar, a formação para ser médico é muito grande. Se for ver, não é um valor muito alto que eles vão estar ganhando aí para se manter no município, mas tem que respeitar aqui a vontade do vereador pedir vista e estar estudando então esse projeto. E a mesma preocupação que eu vejo desses vereadores é aprovar também esse projeto. Eu gostaria que eles também se importassem aí na questão da falta de remédio que tem na cidade, na falta, no tempo que é demorado para ser feito um exame simples, demorando aí até 8 meses, uma simples endoscopia esperando 8 meses para ser feita, e assim por diante. Então, para aprovar aí um valor a mais para os médicos, é debatido aqui dentro, mas quando se trata aí da falta de remédio e a demora para fazer um simples exame, ninguém fala nada aqui dentro, tudo pianinho. Outra coisa também se tratando dos médicos, falando deles, temos no hospital, à noite atendendo, sendo pago um valor aí pela prefeitura, os médicos também, onde as pessoas procuram aí são consultados totalmente grátis. Mas, por experiência própria, já presenciei os médicos atendendo à noite, que a gente nota assim, não são médicos, parecem ser médiums ou pessoas que benzem as pessoas, porque muitas vezes eles nem encostam a mão, é consultado de longe. Para levantar da cama, semana passada tive que levar minha menina consultar, chegamos no hospital, tivemos que esperar 37 minutos porque o médico estava dormindo. Tivemos que esperar 37 minutos para ele levantar da cama e vir consultar minha menina. E com a vontade que, só por Deus, onde apenas consultou minha menina de longe, falou que ela estava um pouco inchada, o estômago dela, a barriguinha dela. Voltamos para casa com praticamente nada de remédio. 2 dias depois internei ela com um sério problema de bronquite asmática. Então, aqui se vê uma atenção por parte de alguns em algumas coisas e outras deixando a desejar. Também quero dar os parabéns aqui para o nosso secretário João Marques pelo trabalho que ele tem feito nesses meses que ficou à frente aí da Secretaria da Cidade. Um belo trabalho, acredito que todos os vereadores aqui gostaram do que ele fez. E a partir de hoje já então está outro secretário atendendo, né, a Secretaria da Cidade. Vimos aí a prefeita trocando de secretário igual troca de roupa. Né? O secretário, quando pega o macete da coisa, ele automaticamente é tirado. Falar um pouquinho também sobre a iluminação de Natal, sobre o evento que teve sábado à noite. Eu acabei chegando muito tarde, não consegui participar, mas dou os parabéns aqui pelo evento, pela iluminação, ficou muito bonita. Mas quero pontuar uma situação aqui que por duas vezes seguintes eu constatei. Na Páscoa desse ano foi anunciado que teria evento na praça, onde várias crianças dirigiram a praça com aquela esperança de ganhar doce. Todos nós somos crianças um dia e sabemos qual que é o valor disso. E naquele momento teve um pai que veio do interior, uma família muito carente, com 3 crianças, tiveram que pagar R$50 para se deslocar até a praça, e as 3 crianças ganharam apenas 5 balinhas cada uma. Então o valor que o pai pagou para trazer as crianças para a cidade não valeu a pena. Eu achei muito ridículo por parte do executivo criar uma expectativa e as crianças no final sair tristes. E ontem à noite, chegando quase no final do evento, passando na avenida, encontrei novamente uma família com 2 crianças e resolvi parar, pedir para a família que eles tinham ganho na noite de sábado, além de estar vendo o Papai Noel e, enfim, a iluminação, e novamente as crianças ganharam 3 balas. Então, sei que alguns pais vão discordar de mim, mas são esses que são, ou são puxa-saco da prefeita, ou esses pais têm condições de, final do ano, comprar uma cesta de doce para essas crianças. Mas temos que entender aqui, se colocar no lugar dos outros, que nem todos os pais vão ter dinheiro, com toda essa crise que está tendo no país, comprar uma cesta de doce para as crianças. Então, novamente, ontem eu vi essa cena, as crianças voltando para casa com 3 balinhas na mão. Então, deixar aqui um pedido para o executivo que, a hora que for fazer um evento, que faça bem feito, que faça com vontade. Não tenho dúvidas que foi gastado mais quase R$300 mil na iluminação, mas que ela colocasse R$15 mil a mais e comprasse cestas, né, para essas crianças aí, para no final elas não saírem tristes igual a cena que eu vi ontem. Seriam essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço e uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Cleverson. Quero aqui manifestar poucos minutos também, todos os vereadores já se manifestaram na palavra livre. Quero aqui agradecer a presença e o trabalho do Matheus Flores e nosso repórter da Atalaia, que nos dá todo o suporte técnico, o Zé Luiz, diretor da casa, pelo trabalho que vem fazendo nessa casa legislativa como diretor, senhores vereadores. Quero cumprimentar ainda que estão presentes o Evandro e o Jair, que estão nós acompanhando aqui na Casa Legislativa. os ouvintes da Rádio Atalaia também, de todo o nosso município de Campo Herê e também dos municípios vizinhos que nos acompanham. Rapidamente quero aqui informar a comissão no qual foi encaminhada as contas de 2021 da atual prefeita, no qual foi comunicada no prazo de 15 dias se desejasse se manifestar através das contas, e assim a prefeita com certeza entendeu que não havia necessidade, porque existem só restrições então nas contas de 2021 da prefeita atual, no qual então está encaminhada. Prazo de 15 dias foi dado, como não veio nenhuma resposta, nem resposta de recurso, encaminhei, então está encaminhada a partir de hoje, tá, para as comissões responsáveis por análise das atuais contas atuais de 2021 da prefeita atual, para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, esta então através da vereadora presidente Suziane Tesk e os seus membros dessa comissão, estão então nesta comissão encaminhada as contas de 2021 para ser analisada no prazo de 45 dias, tá? Então, tem 45 dias para essas comissões dar seus pareceres. Tendo em vista, não conta o recesso. Se nós entrarmos em recesso, não conta no prazo de 45 dias, ok? Então, senhores membros, peço à vereadora Souza, como já não está presente mais na sessão, peço ao diretor da casa que comunique à presidente da comissão, vereadora Suzy, para ela ficar, tomar ciência que as contas se encontram nas comissões, então, dela.
Presidente, okay, vereador. Uma pergunta, quanta sessão terá ainda até o final do ano?
Mais duas sessões ordinárias ainda, vereador. Mas claro que se nós, vereadores, tomar entendimento e tiver projetos ainda em pauta, podemos sim ter também sessão extraordinária, se for por esse motivo, senhor vereador, entender, para nós limparmos a pauta de 2023, tá? Também quero aqui manifestar sobre, senhores, tivemos projetos de leis importantes tramitando na casa, projeto de lei na área do Mais Médico. Entendo eu também, como vereador, que não há um exagero naquele projeto. Cada vereador tem a sua prerrogativa de analisar o projeto, os pedidos dos senhores vereadores, está tudo dentro da lei, a tramitação. Acredito que é um projeto que, de necessidade, nós vereadores entendemos, tendo em vista a defasagem aí, aumento de tudo o que nós temos na mercadoria, na alimentação, no qual esses valores servem para a alimentação desses médicos que vêm no Mais Médico para o nosso município, no qual é o que o município banca e o governo federal também tem as suas contribuições com o Mais Médico. Então, isso é uma parceria município e governo federal, no qual, na maioria dos valores, o governo federal é que banca. O projeto, eu acho que é de extrema importância também. Também queria manifestar também no projeto de lei, no qual autoriza a nós estarmos autorizando o município, o executivo municipal, fazer essa concessão de uso, no qual também desta área, onde poderá, se assim o projeto de lei for aprovado, construído uma capela mortuária através de licitação, empresas que venham a participar. Digo aos senhores vereadores que é um projeto, de uma certa forma, polêmico. Debatemos muito já nesta casa sobre este momento aí do nosso cemitério municipal, aí, deste mandato também, tendo em vista que nós temos empresas também que prestam esse serviço, esse trabalho em nosso município, e qual, claro, não só elas poderão participar, como outras empresas funerárias aí de fora do nosso município. Mas tendo em vista, olhando na geral rapidamente o projeto de lei, não encontrei neste projeto de lei nenhum benefício que venha trazer para a sociedade, principalmente mais carente do nosso município. Não sei o porquê, com certeza o projeto de lei não tenha nenhum interesse, nenhum vício que venha, mas no meu entendimento, não sei quais os municípios que têm já esta lei no Oeste Catarinense. Precisamos nós, vereadores, buscarmos informação. Sim, vereador, pode participar.
Só para colaborar, presidente. A concessionária, artigo 9, a concessionária obriga-se a realizar de forma gratuita o funeral de pessoas inscritas no cadastro único. Então, de alguma forma, está beneficiando, sim.
Ok. O que que acontece? As famílias do cadastro único é importante, nós precisamos ver esta situação. Mas existem famílias que, se no momento não está mais, que não tem acompanhado em nosso município, várias famílias carentes vindo me procurar que foi cortada a Bolsa Família. Qual é o motivo? Qual é o motivo que está sendo também? Precisamos ver o que está acontecendo. Precisamos encaminhar um ofício para o CRAS, quem é o responsável? Porque se nesse momento falecer alguém desta família, ele vai ficar fora desta lei. Por quê? Porque ele é, naquele momento, ele não está sendo reconhecido pelo cadastro único. Então precisamos fazer um cadastro realmente que atenda toda a população humilde. Quem estiver cadastrado naquela situação de participar na área da assistência social. Nós temos hoje um auxílio funeral que, para começar, ele é simbólico. Não dá um salário mínimo. E qualquer uma das empresas hoje não se faz um funeral com todo o que é necessário num falecimento, caixão, roupa, que não dá quinta parte. Então, praticamente é simbólico para mim. Isso já faz mais de 20 anos que acho que está esse valor já. Precisamos atualizar o que é. É uma lei federal? Temos que ver o que está acontecendo. Ela não é uma lei federal. Temos que readequar essa lei federal para que seja atendida as famílias humildes do nosso município, principalmente naquela hora. Na hora mais triste, que a família quando perde um membro da família. E no meu entendimento, quais são os requisitos para construir essa obra? Porque temos conhecimento de que nem todas as empresas do nosso município têm condições de construir uma capela mortuária. O município vai entrar com a área, ok? Qual é o valor? Qual é o valor dessa obra? Alguém sabe me contar? 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 600 mil? Temos que ver, porque daí a situação é essa. Quem tiver mais poder aquisitivo vai participar. Quem não tiver poder aquisitivo, se fecha as portas, fecha a empresa e dá por encerrado. Então, não sei, nós, vereadores, podemos votar esse projeto aprovando ou reprovando. Se nós aprovar ele, alguém vai ficar descontente. Se nós reprovar ele, alguém vai ficar descontente também. Então, vejo os senhores que ser vereador eleito por si próprio já arrumando rejeição. Por quê? Porque esse tipo de projeto agrada todo mundo esse projeto, senhores vereadores? O senhor acha que todo mundo vai ficar contente nós aprovando ele? Aí está o problema. Então, é projetos para cidade grande. Acredito que cidade aí, acima de 100 mil habitantes, quem sabe tem essas leis. Não tenho conhecimento de município pequeno, hoje, que tenha uma empresa que faça esse, construa uma obra desse poder, desse valor, em cima de um terreno público, né?
Meu presidente,
que vem.
Mais uma vez, vai ser feita uma licitação, evidentemente. Se não aparecer ninguém da deserta, não se constrói. Se aparecer uma empresa que acha que pode construir, parabéns.
Acredito, mas acredito que nenhuma empresa vai participar, no meu entendimento, até tendo em vista que, se for desta forma, não vai ter lucro nenhum em construir uma obra desse valor. Em cima de um terreno público, qual é a concessão de uso desse terreno? 20 anos? 15 anos, sabendo que quando encerrar? 50 anos? 25 anos. Aí 25 anos, então, é um bom prazo, só que tem um problema. Se chegar lá nos 25 anos, tá? Provavelmente vai ter que ser esse contrato refeito e reaprovado por senhores vereadores que vão estar aqui. Mas, por si próprio, nós, vereadores, não sei as polêmicas sobre funerária, sobre serviços funerários, sobre o cemitério do nosso município, no meu entendimento, o que o nosso município precisa é de um bom cuidado. Que o Executivo Municipal cuide do cemitério com carinho e que faça, que não faça diligências nenhuma, certo, em nosso município, que atenda todas as empresas. É o que nós realmente precisamos. Que não centralize, que trabalhe de uma forma correta, honesta, e que todas as empresas possam sobreviver em nosso município e nós incentivarmos para darmos emprego. Aqui, neste projeto de lei, queira ou não queira, alguém poderá vir uma empresa de fora do nosso município, tá? E concorrer nessa licitação e ganhar a licitação. Aí sim, fecha-se as portas das empresas do nosso município, porque daí não tem como tocarem os seus negócios. Então, acho esse projeto, até hoje, o projeto mais vicioso que veio para esta casa legislativa no meu mandato, neste atual mandato. Mas em si, senhores vereadores, é que tem que analisarem e ver qual as emendas a ser feita num projeto de lei assim. Qual? Sabemos que nem o Executivo e nem nós, vereadores, podemos escolher, quando há um processo de licitação, qual é a empresa que vai estar ganhando aquela licitação. Vai ficar ao poder das empresas. Então, nós temos mais um abacaxi para descascar, nós, vereadores, na mão neste momento. Dizendo isso, já os senhores entendem que, para mim, é um projeto de muito vício esse projeto. Quero aqui, rapidamente, também parabenizar aí o patrão do CTG Lagoa Grande da linha São Roque, Valdecir dos Santos, pelo grande evento que ontem, sexta, sábado e domingo, que aconteceu dia 1º, 2 e 3 na linha São Roque, na Lagoa Grande, um grande evento que aconteceu, o rodeio, no qual quero também parabenizar a família Correia, em nome do seu Neuri Correia, no qual proprietário daquele estabelecimento, e o patrão Valdecir, pela garra, pela coragem de fazer um evento daquela magnitude, daquele tamanho, e também parabenizar todos os tradicionalistas, todos os gaúchos, laçadores, aqueles que amam a cultura gaúcha do nosso município de Campo Herê. Estava muito lindo, parabéns a todos os que trabalharam, a diretoria, o patrão Valdecir, que esteve muito lindo, estive acompanhando todos os dias, achei que foi, até não esperava que fosse tão grande o rodeio na linha São Roque, na Lagoa Grande. Parabéns, Valdecir, parabéns a todos os que lá se envolveram, os que trabalharam e os que também laçaram e disputaram também a premiação. Seria isso também, quero aqui agradecer os ouvintes da Rádio Atalaia também, que nos acompanharam até neste momento, e a paciência também de todos que nós estão presentes, tanto vereadores como senhores. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 44ª sessão ordinária, que será realizada no dia 11 de dezembro de 2023, às 18h10, na sede da Câmara Municipal. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia.